Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
Olha, muitas pessoas enfrentam um desafio silencioso, a dificuldade de ficar sozinhas. Não se trata apenas da ausência de alguém ao lado, mas do desconforto profundo que surge quando o silêncio chega, quando não há mensagens, chamadas ou alguém para ocupar aquele espaço emocional. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é a Aline Gomes, neuropsicóloga, em que nós vamos bater um papo hoje. Bom dia, Aline. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, dentro do Manhã na Rio. Bom dia!
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvinte. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
Obrigado mais uma vez para as suas atividades. Começarmos a semana falando sobre esse assunto importante. Eu já queria te perguntar, Aline, por que algumas pessoas se sentem tanta angústia por estarem sozinhas?
A gente pode, não afirmando que todas, isso aconteceu com todas, mas a gente pode estar falando, sim, de uma dependência emocional. Só que uma dependência emocional, Denilson, porque às vezes a pessoa ela é tão apressada e nem sentir o vazio, nem sentir o silêncio, né, acessar o silêncio, ela já coloca sempre alguém, alguma ocupação, algo que talvez ela nem tenha parado para se dar conta que ela é uma dependente emocional. Porque a urgência dela em preencher é tamanha que ela nem sabe que ela é uma pessoa com dependência emocional.
Olha aí. E existe alguma ligação neurológica para isso, emocional, entre a solidão e a ansiedade, doutora Aline?
Isso acaba afetando, sim, o cérebro, mas não é necessariamente uma questão neurológica que faz com que a pessoa tenha uma questão com o vazio, com a solidão. Há questão emocional do vazio e da solidão que podem afetar neurologicamente a pessoa. Há também, assim, alguns transtornos. Uhum. Que tem como sintoma o medo do abandono, o medo de se sentirem sozinhas. Como, por exemplo, tem dois tipos de transtornos de personalidade que tem isso como sintoma, que é o transtorno de personalidade dependente, ou seja, tem pessoas que a personalidade delas já é uma personalidade dependente. Uhum. Consequentemente, são pessoas dependentes emocionais. Isso não significa, Denilson, que todas as pessoas que sejam dependentes emocionais tenham um transtorno de personalidade. Mas toda pessoa que tem transtorno de personalidade tem dependência emocional. E o outro é borderline, que onde também um sintoma muito forte é o medo de ficar sozinho, porque na verdade não é só solidão, é que a pessoa acha que tem tanto baixo valor, ela não consegue acreditar, acessar o valor próprio, e então ela acha que ela só é alguém se tiver alguém ao lado dela.
Olha isso. Agora, isso pode estar relacionado a algum trauma de infância, alguma experiência na infância, ou Aline?
Fortemente, Denilson. Fortemente. E é muito, muito curioso, porque assim, é muito comum eu escutar, até dos clientes, né, ali em atendimento, eles dizendo assim: não, mas eu não fui abandonado pelo meu pai, eu não fui abandonado pela minha mãe, meus pais são casados até hoje. Tenho contato com eles até hoje. E aí isso que é isso, a gente vai batendo papo, aí pergunta daqui, pergunta dali, e aí a pessoa vai, ao responder, ela se dá conta: meu pai estava dentro de casa, a minha mãe estava dentro de casa, mas não tinha ninguém me olhando. E olhando não é no sentido de ficar, né, assim, supervisionando aquela criança, não, é reparando nas emoções, nas necessidades emocionais. Então, são essas pessoas que chegam até muito confusas no consultório sem entender por que seus relacionamentos amorosos, porque sim, tudo se reflete em relacionamento amoroso e de amizade, mas principalmente no amoroso, que são sempre caóticos. A pessoa tem muito medo o relacionamento está ruim há 20 anos, mas é aquele, o ditado é o contrário: antes mal acompanhado do que só. Então, a pessoa fica ali. Aí, quando a gente vai investigar, é assim: nossa, é verdade, meu pai estava ali, a minha mãe estava ali, só que eles não estavam ali.
Olha isso.
E aí a pessoa se dá conta de uma negligência emocional, de um abandono emocional. Algumas vezes eu até uso o termo órfãos emocionais. Algumas pessoas têm ali o pai e a mãe vivos, mas são órfãos emocionais.
Agora, qual tipo de estratégia que você pode aproveitar para ter a própria vida sozinha, para conseguir tocar a própria vida sozinho?
Isso é um processo que requer muito amor, tá? Mas começa primeiro com se dando conta disso, é isso, como eu falei no início. Tem pessoas que são tão apressadas em tampar vazios e buracos e não deixar nem acessar essa dor, que nem sabem que são dependentes emocionais. Então, com muito amor, a gente vai ajudando a pessoa a se dar conta que ela se basta. Que vai ter algum tipo de desamparo? Vai. Mas ela vai estar ali para ela mesma. Só que ela nem acessa, a sensação de baixo valor dela é tão alta que ela nem acredita que ela é capaz de se suprir.
Agora, sentir sozinho, incompleto sozinho, vamos dizer, a pessoa está se sentindo incompleto, sozinho, é sinal realmente de alguma dependência? Além, você já falou isso para a gente, só para a gente ilustrar um pouco mais esse assunto, né? Mas a dependência emocional, ela está ligada a outras dependências ou não? Por exemplo, a dependência emocional, ela pode estar ligada a uma dependência financeira de uma pessoa? Tipo assim, eu não consigo ficar sozinho porque essa pessoa tem uma ligação comigo e se eu não tiver essa pessoa, pode me dar problemas. Ou relacionamentos. Tem alguma dependência nesse sentido também? Pode agravar essa questão de não conseguir ficar sozinho?
Sim, sim. Ah, e antes, é muito importante falar isso, né, Denilson? Assim, em algum nível, todos somos dependentes de conexões humanas, uhum. Tá? Porque somos seres sociais. Desde a época primitiva, entendemos que se eu ficar sozinho, vamos lá, pensar na época das cavernas, se eu ficar sozinho, eu posso morrer. Então, em algum nível, todos nós sabemos a importância de estarmos conectados com outras pessoas. Mas conectado com outra pessoa é diferente de sermos dependentes de alguém. E aí, quando você traz essa pergunta, relacionada até a dinheiro, que é muito comum isso acontecer assim, a melhor forma de explicar isso é que assim, o dinheiro ele é só uma forma de materializar a dependência daquela pessoa. Ou seja, o dinheiro ajuda a gente a entender aquela dinâmica, porque se a pessoa, especialmente a que tem instrução, que tem algum estudo, ela não consegue acreditar que ela é capaz. Algum estudo, alguma habilidade de comércio, né? Uhum. Ela não consegue acreditar que ela é capaz de fazer dinheiro, e então ela deposita no outro a dependência do sustento dela. No nível mais profundo, a gente já fala de dependência emocional, só que acaba se refletindo também na dependência material.
E eu vou te fazer uma pergunta, justamente não está baseado muito nessa sua resposta agora em relação à dependência financeira, mas por que que tanta gente no sentido de tentar explicar uma quantidade X de pessoas, repete alguns padrões de relacionamentos que não deram certo anteriormente, que fazem mal anteriormente e continuam repetindo? Um exemplo, né? Sabe que por um tratamento X, o relacionamento anterior não deu certo, porque você se privou dos seus conceitos e das suas formas de pensar. Por exemplo, eu não permito que a pessoa grite comigo, que fale comigo, que seja grosso comigo. Esse é um exemplo, né? Mas tem pessoas que, por mais que saibam que a pessoa que está agora, atualmente, se relacionando, faz a mesma coisa, por que não consegue sair desse padrão? É uma dependência emocional também, isso, Aline?
É uma dependência emocional. Eu vou pegar aqui um caso mais delicado, mas infelizmente muito comum. Vamos até falar da agressão física.
Tá.
Tá, assim, um caso que fica fácil de ilustrar, apesar de ser muito lamentável. Acho que muita gente conhece alguém que está em um relacionamento onde já foi agredido mais de uma vez fisicamente, mesmo assim permanece ali. A gente está falando de dependência emocional nesse caso. É aquela frase, antes mal acompanhado do que só. E que tem até às vezes a pessoa, isso é inconsciente, tá, Denilson? Mas às vezes a pessoa, ela fala assim, ele tá me batendo, mas pelo menos ele tá me vendo.
Olha aí.
Isso é inconsciente, mas é isso, assim, não, eu tô apanhando, mas ele tá me vendo. A necessidade de ser vista, de ser... E claro, a pessoa compensa sempre com outras frases, tipo, mas quando ele tá sóbrio, ou quando ele tá bem, ele é uma pessoa de coração maravilhoso. Aí ela se compensa... Está pegando a esses outros momentos. Mas quando ela fala assim, mas quando. Isso é inconsciente, mas assim, quando eu apanho, mas pelo menos ele está me vendo. A gente está falando de uma dependência emocional muito profunda.
Muito profunda.
E grave.
É grave, né? Com certeza grave. Bom, agora aquele limite saudável de ter amigos e no final das contas acabar sendo dependente deles. Por exemplo, eu tenho amigos, mas eu não consigo sair sem eles. Eu não consigo fazer um programa eu sozinho. Eu tenho que ter alguém para ficar do meu lado, né? E de repente essa pessoa não é nem uma boa companhia, mas está ali comigo. Como é que eu me livro disso? Eu prefiro ir sozinho do que com alguém, mal, como você acabou de falar agora, mal acompanhado de alguém. Como é que a gente se livra dessa dependência?
Primeiro se dá conta de como é que você sai dessa relação, quando você não está nessa relação, e aí pode ter incluído amizade amorosa, algum familiar. Então assim, peraí, tudo bem, acabei de ter essa interação com essa pessoa, agora acabei de me afastar dela, né? Tem 5 minutinhos que me afastei. como é que eu estou me sentindo? Eu me sinto mais desorganizado, eu me sinto mais diminuído, eu me sinto mais inseguro depois que saio. Assim, eu me sinto até com mais raiva de mim ou do outro. Como é que eu me sinto quando eu saio dessa relação? Se você não se sente nada além de normal ou melhor, é uma relação tóxica. E Valeu. Se você continuar mantendo essa relação, significa que você está aceitando o inaceitável. Então, talvez você seja uma pessoa com dependência emocional. Talvez só daquela pessoa, não sei, não seja uma pessoa com dependência emocional de todo mundo.
Estamos conversando com a Aline Gomes, gente. Ela é neuropsicóloga, falando sobre a questão do relacionamento, conseguir ficar sozinha, né? Aline Gomes com a gente, neuropsicóloga. Oi, Aline, consegue me ouvir? Caiu, né? Infelizmente, nossa ligação caiu. Eu tinha mais uma pergunta para fazer para ela, mas a nossa ligação caiu. Nosso horário também acabou estourando, que eu ia falar para ela como é que a gente sai, perguntar para ela como é que a gente sai, né? Consegue se livrar dessa questão da dependência emocional, né? Acho que não vai dar tempo de refazer, porque estamos com o horário estourado. Uma pena, porque estava tão bom o papo. Aline Gomes conversando com a gente sobre relacionamentos e conseguir ficar sozinho. Se você não conseguiu ouvir na íntegra, pelo menos aquilo que ela falou até agora, fica disponível para você no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Rio de Janeiro.
A emissora da fraternidade.